Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao IBADPPcast, nova temporada. Estamos aqui no Estúdio Cast, o estúdio parceiro nosso dessa nova edição. E estou aqui, eu, Marina Cerqueira, professora Thaíse de Carvalho.
Olá, pessoal, boa tarde.
E a advogada criminalista Carolina Neres.
Oi, pessoal.
Bom, você que ainda não é associado ou associada do IBADPP, corre lá, faz a sua inscrição e aproveita também para seguir a gente nas redes sociais. Segue o IBADPP, o Instituto, em todas as plataformas de streaming do seu melhor agrado. Bom, gente, então hoje, né, o IBADPPcast tem a enorme alegria, a enorme honra de receber aqui a professora Ana Cláudia Pinho. Professora que fala com a gente hoje direto do Pará. Olá, Ana, como vai, querida? Tudo bem? Seja muito bem-vinda.
Tudo bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite tão carinhoso da Marina, do BADPP. Prazer estar com você, com a Thaís e com a Carol na tarde de hoje.
Alegria nossa, Ana, a honra é toda nossa. E assim, Ana, a ideia, né, a gente trabalhar a teoria do garantismo penal, uma teoria que é concebida pelo professor, que é filósofo do direito, professor Luiz Ferraioli. E Ana é uma das maiores estudiosas do professor no Brasil, talvez, certamente, uma das maiores estudiosas no mundo sobre o pensamento do professor Luiz Ferraioli. A gente queria, Ana, então, né, aproveitar para bater um papo sobre garantismo, mas antes, né, a gente queria um pouco te ouvir assim a respeito da sua trajetória acadêmica, da sua trajetória profissional,
Isso.
né, um pouco do que motivou Ana lá atrás a estudar direito, essa aproximação com o direito penal.
Isso, com o Ministério Público também, o que te fez, né, seguir essa carreira do Ministério Público e como você aplica a teoria do garantismo penal junto, né, com a sua profissão.
Pois é, como é que é ser uma promotora de justiça garantista, Ana?
Isso.
Vamos começar por aí o nosso bate-papo.
Então vamos lá, gente. A minha relação com o direito é interessante, porque assim, eu entrei na faculdade muito jovem, né? Então eu tinha 16 anos quando eu fiz vestibular, e o meu sonho era ser jornalista, vejam vocês, né? Eu queria ser
Olha só.
jornalista, pois é. Daí eu prestei vestibular na Universidade Federal do Pará para comunicação social. Só que quando eu fui me inscrever no vestibular, a minha mãe, né, até hoje ela diz isso, olha, eu sou a grande culpada, entre aspas, né? Minha mãe disse assim, minha filha, por que que você não faz outra faculdade além de comunicação? Aquela história, né, de pensar na medicina, no direito, na engenharia, como as,
Sim,
né, aquela.
sim, sim.
Aí eu disse, mãe, mas eu não quero, eu quero ser jornalista. Mas não custa nada, matricula na outra faculdade, tem a UNAMA, né, que era a universidade privada. Eu disse, tá bom, eu vou fazer. Daí eu matriculei no vestibular, fiz, prestei, tanto para direito como para comunicação. Aí fui aprovada nos dois. Comecei a cursar os dois. Ocorre que eu peguei uma greve na federal. Aquelas assim, da gente quase perdeu o semestre.
Nossa.
E aí eu parei a comunicação por conta da greve, fiquei só no direito e recebi um convite já no primeiro ano para estagiar. E eu comecei a me apaixonar pelo curso. Eu tive professores maravilhosos na UNAMA e foi quando eu conheci no segundo ano o meu grande professor de direito penal. Esse sim foi o grande culpado, porque eu acho que e a gente aqui que exerce a docência, a gente sabe disso. Ele é grandemente responsável pelo futuro daquele aluno, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu tive
Sem
a
dúvidas.
sorte de ter o melhor professor de direito penal do Pará. Ele dava aula também na UFPA, o professor João Batista Clautau Leão. E daí eu me apaixonei pelo direito penal. Ele é um grande conhecedor da dogmática penal. Naquela época, veja, eu estudei direito penal em 1988. Eu estava trocando a Constituição. Eu não
Sim,
estudei
perfeito.
princípio. Ninguém falava em princípio da insignificância, intervenção mínima. Eu estudei muito dogmática, né?
Ana,
Então,
desculpa, mas falhou um pouquinho.
Tá cortando aí.
Falhou um pouquinho o teu áudio.
Oi, oi. Alô?
Agora.
Agora?
Ótimo. Agora
Tá,
sim.
voltou.
Agora sim.
Você estava falando de 88.
Isso. Então, como foi nesse período, a gente não estudava princípios naquela época, né? Estava trocando a ordem constitucional. A Constituição de 88, ela foi uma mudança de paradigma muito grande. Então, eu estudei muita dogmática. E me apaixonei pela dogmática penal. Ele era um excelente professor. Daí, quando a greve cessou e eu tinha que retornar ao curso de comunicação, eu não quis mais voltar. Eu me encontrei aqui nesse negócio, eu gostei disso e vou até o fim agora no direito. E aí, bom, foi isso, me apaixonei pelo curso e me formei com 21 anos. Quando eu formei, não tinha naquela época o lance da quarentena, né?
Sim,
a gente podia logo fazer concurso público.
Sim. Uhum.
E aí abriu o concurso para o Ministério Público. E eu fui, né, verificar edital e tudo. E eu me apaixonei pelo MP desde que eu estudei Direito Constitucional por conta do artigo 127 da Constituição. Né?
Sim.
Que diz que é uma instituição responsável pela garantia dos direitos fundamentais, da ordem democrática, do Estado Democrático de Direito. Então, isso realmente me chamou muita atenção. Eu disse, eu vou fazer o concurso. E aí fiz o concurso, foi aprovada, entrei no MP com... Tinha acabado de fazer 22 anos, eu tenho 30 anos de MP.
Nossa, uma baby.
Pois é. Esse ano eu completo 31 anos de MP. Porque eu entrei com 22 e eu estou com 53 anos. Acabei de completar, semana passada, 53.
Oh, parabéns! Parabéns atrasado, Ana!
E aí foi isso, esse foi o meu encontro com direito e com MP, e agora a pergunta da Carol, né? Como é ser uma promotora garantista? Carol, quando eu entrei no Ministério Público, eu entrei com um sonho muito grande. Acreditei realmente no artigo 127 e achei que a gente podia fazer a diferença. Porém, com o passar do tempo, eu fui descobrindo que a gente fazia parte de uma grande engrenagem que vem de há muito tempo de um sistema autoritário de justiça. A nossa tradição é uma tradição autoritária baseada na escravidão. Essa é a história. Então, se a gente voltar ao tempo, a gente vai desde as ordenações filipinas e a gente vai ver como é que o sistema de justiça criminal se estruturou no Brasil. Quando eu digo para os meus alunos que o Código de 1940... e o Código de Processo Penal de 41, eles têm problemas, eles são autoritários, eles vieram no momento do Estado Novo de Vargas, pelas mãos de Francisco Campos. Mas eu digo assim, olha, mas isso não começou aqui. O Código de 40 é um contínuo, né, do que já veio antes dele. Então, eu me dei conta disso, eu me dei conta que tanto o Ministério Público como o Poder Judiciário, eles estavam engolidos por essa estrutura. E no interior ainda, eu começava a ver determinadas coisas que me incomodavam, né? Tipo, recebia inquérito policial porque o sujeito tinha furtado, sei lá, um quilo de carne do açougue, entendeu?
Que e acontece eu até hoje.
Até hoje a gente se depara com essas situações, né?
E naquela época, a gente não dispunha ainda, ou pelo menos não aqui no Brasil da forma como tem hoje, de uma estrutura dogmática para dar conta disso.
Perfeito.
Eu tinha aprendido lá com aquele meu grande professor que subtrair para ser ou para outra e coisa alheia móvel era crime. Eu só tinha aprendido a tipicidade formal. Eu nunca tinha ouvido falar em princípio da insignificância. Então, eu preciso fazer uma confissão aqui para vocês. Em algum momento da minha vida de promotora, eu denunciei pessoas por furto de pequenas coisas, porque eu não encontrava dentro da teoria uma saída.
Perfeito.
E foi quando eu comecei, então, a tentar furar essa bolha. Né?
Uhum.
E foi aí que eu conheci um baiano muito querido, chamado Paulo Queiroz.
Olha só!
Caráter diário do direito penal.
Sim.
E nesse trabalho do Paulo, foi a primeira vez que eu vi a citação ao Ferraioli.
Sim.
Isso foi lá na década, início da década de 90, mais ou menos.
Sim.
Eu digo, bom, há luz no fim do túnel. né? Então, eu comecei a pesquisar e comecei a fazer manifestações no Ministério Público, usando o princípio da insignificância, usando a teoria, tentando me cercar de autores que já vinham falando disso.
Perfeito.
É claro que a grande maioria desses meus pedidos de arquivamento eram negados pelo juiz.
Sim.
Né,
sim,
mandado pelo DGJ, isso hoje, eu estou falando aqui de década de 90.
Sim,
né?
Sim.
Mas o Paulo teve na minha banca de mestrado, e ele falou uma coisa que fez muito sentido para mim. Ele disse assim: a Ana Cláudia já era garantista antes de conhecer o garantismo. Eu acho que era isso, entendeu? Eu vinha muito ávida atrás de um mecanismo, de uma teoria que me desse conta para fazer justiça, realmente.
Perfeito, perfeito. Sim. E é isso, Ana, como você disse, que o grande papel motivador descrito ali no artigo 127 da Constituição, né, que vai fazer com que você entenda o Ministério Público como essa instituição, ou seja, você estava, de alguma forma, orientada pela Constituição. E aí eu aproveito, por isso que você era garantista mesmo antes de ser, talvez, ou se dar conta disso, né? E aí, aproveitando essa tua fala, eu queria justamente que você nos dissesse, Ana, até para quem está nos ouvindo, né? Porque o garantismo no Brasil, né, é um conceito hoje ainda muito deturpado por boa parte da doutrina brasileira, não é? A gente não sabe se é por uma má compreensão, ou enfim...
Má fé.
Ou manipulação de discurso, de narrativa e etc. Mas o fato é que poucas pessoas, né, entendem efetivamente o que é garantismo. Né? Então, assim, até pegando um livrinho seu que é fantástico, Precisamos Falar Sobre Garantismo Penal, né? Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, pegando esse gancho, pegando a Constituição, né? Enfim, o que se entende por garantismo? Em especial, o garantismo penal.
Perfeito. Então, vamos lá. Vou tentar tornar esse voo o mais agradável possível para todo mundo.
Já está ótimo.
Você falou uma palavra-chave nessa discussão, que é manipulação discursiva.
Perfeito.
Então, existe uma disputa de sentido muito grande em torno do termo garantismo. De alguma maneira, o garantismo importa. Ou para um lado, ou para o outro, ele importa.
Sim,
e por que que ele importa? O garantismo, eu uso uma expressão em alguns escritos meus, eu digo que ele chegou no Brasil pela porta dos fundos. Uhum. Ferraioli publica O Direito e Razão em 1989.
Uhum.
Ele chega no Brasil também já na década de 90 pela via alternativa do Rio Grande do Sul. Só que a primeira reação ao garantismo, pela corrente do direito alternativo, não foi uma reação positiva. Por quê? Porque Ferraioli é um positivista. Então, veja, a gente estava saindo de um período de ditadura militar, né, com a Constituição de 88. Então, os nossos grandes juristas críticos, digamos assim, e aí eu cituo bem a corrente do direito alternativo lá no Rio Grande do Sul, fazia um movimento crítico ao positivismo. E Ferraioli aparece com a teoria do garantismo penal, com o direito e razão, mas a partir desse referencial do positivismo.
Uhum.
Então, certa vez, conversando até com Hamilton Bueno de Carvalho,
ele
disse: Ana, a primeira reação nossa foi uma reação de assim, calma, não sei se isso é uma coisa boa. Mas depois, né, com estudo sério do garantismo, inclusive pela corrente do Sul, por grandes, o próprio professor Lenny Streck, né, que estuda também seriamente o garantismo, se entendeu que a proposta do Ferraioli era, muito embora uma proposta a partir do positivismo, mas era uma proposta de deslegitimação. Era uma proposta de minimização do poder. Então, resumindo, ao fim e ao cabo, o garantismo prega uma coisa muito clara: a maximização da liberdade e a minimização do poder. Para o Ferraioli, o poder sempre tende ao abuso. Sempre. E, por isso, ele precisa ser controlado.
Uhum.
E, quando ele fala em poder, ele não está falando somente do poder do Estado.
Uhum.
Ok? Qualquer relação em que haja poder. Ele vai falar, por exemplo, do poder do mercado, né? Do poder selvagem do mercado.
Perfeito.
Mas, trazendo aqui para o campo do garantismo penal, eu estou falando de poder do Estado, de poder de punir.
Perfeito. Perfeito.
Então, veja, uma teoria que propõe a limitação do poder, no Brasil, ela não seria bem-vinda.
Sem dúvida.
Obviamente, porque aqui a gente tem uma cultura de prisão, uma cultura de pan-penalização. Então, tudo que se quer aqui é o aumento do poder e não a constrição dele. Então, por isso que eu digo que a teoria chega pelas pontas dos fundos.
Perfeito,
ela fica concentrada nos programas de pós-graduação, né, em bons programas, você tem boas teses, boas dissertações. Alguns colegas saíram para estudar com Ferraioli. O Sandro de Carvalho, inclusive, eu acho que fez o doutorado sanduíche dele com Ferraioli. É, Alfredo Copetti fez o doutorado com Ferraioli. André Caran Trindade também. Então, você tem alguns brasileiros que vão estudar na Itália. E outros que, mesmo não indo estudar na Itália, resolvem se dedicar à obra do Ferraioli, que foi o meu caso.
Sim, né?
Eu encontro o livro mesmo, Direito e Razão, em 2001. Eu sei disso porque está lá escrito na minha versão, que é a minha versão em espanhol, que foi a primeira que eu tive, numa livraria que existia em São Paulo, chamada Lael, que ficava perto do Largo de São Francisco. Hoje essa livraria, infelizmente, não existe mais. Daí eu cheguei lá, eu sempre ia a essa livraria quando estava em São Paulo, e na estante da Filosofia do Direito eu dei com Direito e Razão. Aí eu disse, nossa, é aqui, é esse o livro que eu já tinha ouvido falar e tal. E daí peguei o livro, sentei, comecei a ler. Foi essa história até engraçada, porque o vendedor lá da livraria ficava me olhando, e eu lá, né, já minutos e quase uma hora lendo. Ele dizia assim, e aí, não vai comprar o livro?
Ficou tão encantada.
A sensação assim, meu Deus, tudo que eu queria na vida, esse homem está falando aqui. Eu vou levar esse livro. Aí levei, né, estudei, e aí fiz um mestrado com base nisso, e depois o doutorado também. Então, eu estudo o garantismo penal desde 2001. Há 22 anos, portanto. Bem, sobre o que tu falaste de disputa narrativa, o que acontece? Se, por um lado, o garantismo recebe críticas pelo que eu vou chamar de setor punitivista, por quê? Porque ele é uma teoria de limitação ao poder, por outro, ele também recebe crítica dos setores mais ácidos da criminologia. Por quê? Porque os setores mais ácidos, digamos assim, da criminologia atribuem ao garantismo uma manutenção de status quo. Por quê? Porque o Ferraioli é um legitimador.
Sim.
O Ferraioli não é abolicionista.
Exatamente. Essa é também uma outra confusão, né?
Isso.
Que se faz também.
Exato. Inclusive, outro dia, conversando com a Verinha Andrade, a gente precisa se unir, né? A crítica aí precisa entender que tem que se unir, porque a gente tem, entre aspas, um inimigo comum, né? Que é toda essa força do direito penal máximo, do direito do punitivismo. Então, essa disputa de sentidos, ela é muito própria de uma teoria que incomoda. Agora, o discurso da criminologia, ok. Por quê? Porque é um discurso sério, porque é um discurso que vale a pena debater. Eu tenho uma orientanda agora do doutorado, que está escrevendo uma tese sobre isso. Ela tá escrevendo sobre Alessandro Baratta e Luigi Ferraioli, que são contemporâneos, ambos italianos, ambos viveram a mesma Itália pós-legislação de emergência. Então, tem como fazer esse diálogo, né? É um diálogo frutífero.
Sim, sim.
Porém, com aquele outro lado que disputa sentido, que é o lado do punitivismo, é uma conversa muito complicada.
Muitíssimo.
Por quê? Várias razões. Mas eu acho que a principal delas, tudo que você tem a seu dispor hoje, em termos de artigo, palestra, livro, seja lá o que for, você percebe claramente que não é uma fala centrada seriamente na teoria do Luigi Ferraioli. Então, existe uma manipulação de sentido, que é o caso do garantismo integral, né? Eu já escrevi um artigo sobre isso, junto com dois orientadores meus. Mas, infelizmente, esse é um discurso que pega. Porque é um discurso que diz assim, mas espera aí, quer dizer então que você só vai defender o réu e a vítima,
Isso,
onde é que fica? Então você
isso, isso.
vende alguma coisa que é sedutora, né? Esse é o grande
Exatamente.
risco. Só que isso não é
Exatamente.
verdadeiro. Porque em nenhum momento o garantismo defende só o réu. Isso é uma manipulação totalmente discursiva do que diz efetivamente a teoria do garantismo penal e que a gente pode depor no outro momento aqui do bate-papo falar sobre isso.
É o interessante que é defende não, né? Garante os direitos do mais fraco no momento,
Naquele momento.
naquele momento. Então a
Exatamente.
vítima em algum momento ela vai ser a parte mais fraca, o lado
Perfeito.
mais fraco.
Perfeito.
Perfeito, é isso. Ah, o garantismo, se eu tiver que definir na frase do próprio Luigi Ferraioli, ele vai dizer: o garantismo é la legge del più debole, a lei do mais fraco. E quem é o
Perfeito.
mais fraco? A vítima no momento do crime,
Isso. E
o
no momento do
investigado.
processo penal é o réu.
Exatamente. Pronto. Isso é assim, desde que pecaria, né? Não sei qual é tanta dificuldade.
Exatamente, Ana. E é isso, assim, as pessoas. Carol vai falar, vou te falar, cara, eu quero te ouvir também. Mas as pessoas, né? Você tocou num ponto muito interessante, Ana, que eu acho que vale a pena a gente elucidar aqui, que é essa questão de que o garantismo penal, né, o Ferraioli, ele é um legitimador do poder punitivo. Isso é muito importante. É um defensor da teoria da prevenção geral negativa da pena, né? E isso gera também, né, às vezes uma confusão também, né? Aqui,
Muito
que é
bem.
justamente a Ferraioli é um abolicionista. Não, né? E isso é
Então,
importante também, você disse isso, eu acho que isso é fundamental. O Ferraioli não é um abolicionista, o Ferraioli é um legitimador do poder punitivo, mas calma. É um legitimador desde que a gente possa conter esse desenfreado poder de punir, desde que a gente coloque nas palavras de Ana vínculos de constrangimento. Não é? A quem vai poder aplicar uma pena, quem vai poder efetivamente, quem tem o poder naquele momento de atuar dentro da legalidade e, obviamente, dentro também dos ditames constitucionais, respeitando as regras do jogo, respeitando as garantias. Não é?
deixa eu só,
Exatamente.
professora Ana Cláudia, tudo bom? Primeiro
Tudo
dizer que é uma
bem,
alegria
Thaís?
imensa lhe encontrar, ainda que virtualmente. Eu acho que a gente faz confusão, e a gente precisa, nesses espaços, né, que a gente tem aqui, como esse, fazer esses esclarecimentos. Quando eu vou para a sala de aula, né, uma vez uma aluna minha colocou no quadro, foi apresentar um seminário, ela colocou assim: punitivistas versus garantistas. E aí eu fiquei olhando para aquele quadro e fiquei me lembrando de uma televisão que a gente assiste às vezes, assim, né? Que tem aí, que a gente assiste, e aí os repórteres falam assim: porque os ministros garantistas, porque os ministros punitivistas. E eu fiquei triste, porque era prática penal, então já é assim, último semestre de faculdade. Eu falei: meu Deus, ela passou por todo mundo e ainda não entendeu. Que, na verdade, todos nós garantistas somos punitivistas, né? A única diferença é que na nossa vida vale a regra do jogo que foi imposta pelo próprio Estado.
Exato.
E aí, quando a gente faz essas diferenciações entre punitivistas versus garantistas, eu sempre fico atenta, né? Porque, na verdade, a gente tem aí uma divisão entre garantistas, punitivistas e eficientistas, naquele movimento lei e ordem que
Perfeito.
não tem, né, limites nenhum. Isso é tão importante, e a gente tenta tanto colocar, né, falar sobre isso, colocar na cabeça das pessoas isso. E eu acho que a gente precisa voltar, como a senhora faz tão bem feito, né, voltar ao básico para explicar isso. É que nós não queremos levar ninguém para casa, nada disso. Nós todas aqui vivemos de punição. A senhora no Ministério Público, eu na academia e na defesa,
Na
Carol,
advocacia
Marina.
criminal, é isso.
Com
Então
certeza,
é muito importante esses esclarecimentos, né, de que a gente não quer levar ninguém, porque. E aí lembrar que o processo penal também atua contra inocentes. E que é mais importante absolver culpados do que condenar inocentes, né? Eu acho que é só para reafirmar essa fala da senhora, porque é difícil conversar com as pessoas que já estão, né? Os atores e atrizes do sistema. E é por isso que eu acho, professora, que assim como a senhora, eu falo muito melhor com meus alunos, que a gente tem esperança neles, né? Que eles ainda atuarão, chegarão lá. Porque os que já estão lá, É como a professora Márcia Tiburi se coloca, né? São inabordáveis. É difícil a gente quebrar essa mureta. Então é só para concordar e lhe dizer da alegria que eu tenho estar aqui hoje.
Tem um dia desse, Ana, eu estava olhando o seu Instagram, né? O Instagram profissional lá que você coloca questões do garantismo, é muito bacana. E aí tem uma passagem, um trecho de aula seu, né, e que você diz o seguinte, olha, qual é a função do direito penal? Para que serve o direito penal?
Ela diz,
né?
O primeiro dia de aula.
Primeiro dia de aula, né? É interessante.
Aí no último dia ela vai...
Exatamente, ela afirma no primeiro dia e depois no último. Então,
para ver se ela fez...
O que é que eu fiz durante esse
dia? Para ver se ela passou no teste.
Ou seja, o direito penal serve para punir, beleza. Mas serve muito mais como instrumento de garantia, de contenção do poder punitivo, de garantia do sujeito frente ao poder de punir do Estado. Né? Então, essa girada, esse giro, melhor dizendo, essa virada, esse giro linguístico, digamos assim, essa precisão gramatical, ela precisa ser feita. Né? E Ana faz muito bem.
Tem Carol, que ser muito do beabá. Eu acho que às vezes falta isso, o beabá.
E que isso é para todos, não é para eles, isso, é para nós, é para isso, todos. Exato.
Com certeza, porque tem ainda aí, a gente vê os garantistas de ocasião também, sim, né? Em determinados momentos, vamos proteger todas as garantias penais, processuais. Em outros momentos, não. Garantismo integral, garantismo hiperbólico, monocular e por aí vai. Essas expressões que a gente escuta, né?
Thaís falou sobre a questão da sala de aula. E aí eu dei uma lida no seu texto sobre o garantismo. Que é... O garantismo é cringe. E aí eu queria saber de você... Qual é a dificuldade de popularizar esse termo, o garantismo penal, nas salas de aula? Porque, assim, essa nova geração que tá vindo é... E, assim, no Brasil, quantas universidades, né, faculdades de direito nós temos? Uhum. Como é? Quais são os desafios para popularizar a teoria do garantismo penal?
Vamos lá, Carol, excelente pergunta. Eu vou tentar também comentar algumas coisas que Marina e Thaís falaram. Eu acho que o primeiro grande desafio é que o garantismo é uma teoria densa. Né? O Ferraioli, ele não é um penalista, não é processualista penal, ele não é criminólogo, ele é um filósofo do direito.
Perfeito.
Então, na verdade, o direito e razão nem é a obra de fôlego dele. A obra de fôlego do Ferraioli é o Principia Iuris, que foi já publicado no início dos anos 2000, e que ele faz uma densa teoria do direito e da democracia. Então, esse é um primeiro desafio. Infelizmente, a gente vive uma cultura jurídica que é muito pasteurizada. Os nossos alunos, a parte todo o nosso esforço, ainda querem viver de manuais de baixa densidade, de direito penal em 30 minutos. Né? Então, essa já é uma primeira dificuldade que a gente encontra. É essa falta de cultura que nós temos na nossa graduação, de uma leitura mais profunda, né? Mais complexa, de realmente ir para os clássicos. Então, assim, a questão do garantismo na UFPA, por exemplo, eu digo que isso foi uma luta até meio que pessoal minha, né? Eu insisti há muitos anos atrás pela colocação de mais um semestre de direito penal na graduação. Então, hoje, na UFPA, nós temos 5 semestres de direito penal. E esse primeiro semestre, que são os alunos de segundo semestre, chama Teoria do Direito Penal, que é uma disciplina formativa, propedêutica, que é quando a gente explica, a gente estuda toda a parte de hermenêutica, princípios, movimentos de política criminal. E aí eu coloquei o garantismo aí dentro.
Claro, fez muito bem,
Então, hoje, os alunos da graduação da UFPA, eles obrigatoriamente passam pelo garantismo, pelo menos uma noção aí nesse segundo semestre. Então, eu acho que esse é um grande desafio e que a gente tem que começar daí. A gente tem que começar a repensar as nossas grades curriculares. Né? A gente tem que entender que uma teoria densa, muito embora a princípio difícil no primeiro momento para alunos da graduação, mas ela precisa entrar de alguma maneira.
Claro.
Porque senão a gente não avança. Mas esse é apenas o primeiro, Carol, dos desafios que a gente tem. Né? É isso que eu chamo de uma baixa densidade científica dos nossos cursos de graduação. Mas o desafio maior, esse é mais difícil, é a gente transpor essa cultura da prisão que tem no Brasil.
Ah, sim.
É um desafio de mentalidade mesmo.
Isso, isso, isso. Exatamente. E isso, uma mudança de cultura.
Entendeu? E assim, na Itália também não foi fácil.
Sim,
né?
Sim.
O garantismo penal, ele nasce na Itália, com Ferraioli, no final da década de 80, como uma manifestação do Ferraioli de reação ao movimento que... como é que eu posso explicar? De legislação de emergência.
Sim.
Né? Porque se a gente voltar um pouquinho na história, eu vou tentar fazer de uma forma bem breve aqui, a Itália sai da Segunda Guerra arrasada com o fascismo, mas logo depois uma Constituição liberal, democrática, que é a Constituição de 48, né, para tentar colocar uma pá de cal naquilo que passou, e aí você começa a tentar respirar ares democráticos a partir da década de 50 na Itália. Só que a gente sabe que não é de uma hora para outra. Uhum. A gente tem uma Constituição de 88 e até hoje a gente não vive 100% o nosso Estado democrático de direito. A gente passou por um perrengue enorme dia 8 de janeiro. Né? Foi por um triz. Né? A nossa democracia claramente esteve em risco. Então, o exercício da democracia é um exercício de aprimoramento das instituições diariamente. E na década de 60, 70, Ferraioli foi juiz na Itália. Esse é um dado que pouca gente sabe. Né? Uhum. Além de professor, ele foi magistrado durante um período na Itália. E nesse período que ele foi magistrado, a Itália viveu esse momento da legislação de emergência. Por conta da, entre aspas, da emergência do terrorismo,
uhum.
houve leis de maximização penal. É, leis que amputaram garantias, leis que aumentaram o prazo de prisão preventiva, leis que davam à polícia um poder bem mais amplo do que deveria ter.
Uhum.
E aí o Ferraioli era juiz nessa época e diz, olha, aqui temos um problema.
Uhum.
Então, eu sou contra essa legislação e eu quero manter a eficácia da Constituição. E ele fez parte de um grupo de juristas chamada de Magistratura Democrática.
Uhum.
E ele percebeu que no campo penal é o campo mais delicado, onde tem a tensão maior entre o poder de um lado e a liberdade do outro. Por isso que o primeiro grande livro dele é no campo penal. O campo uhum. penal, na verdade, foi um campo, um locus privilegiado, para ele mostrar uhum. a hipótese dele, que é exatamente essa hipótese da contenção do poder. Aquilo que Thaís falou, é preciso que a gente insista nisso, Ferraioli quer punição com racionalidade.
Uhum. Exato.
A mídia, de um modo geral, ela costuma dizer que garantista é aquela pessoa que é favorável a qualquer tipo de abrandamento punitivo.
Uhum.
É como se fosse um oba-oba.
Uhum.
O garantista é aquele do oba-oba, é quase um anarquista.
Uhum.
É isso, e não é aí. O caso. Não, é verdade. Uhum. Quando uhum. eu digo para algumas pessoas... Você sabia que Ferraioli é contra as medidas premiais do direito penal, da execução uhum. penal? Por exemplo, ele é contra livramento condicional, ele é contra a progressão de regime. Aí a pessoa me olha, ah, é mesmo, é? Por quê? Porque ele separa moral e direito. Então tem toda uma Sim. epistemologia por trás
Perfeito.
Que explica por que ele pensa dessa forma. Né? Então Perfeito. Ele quer punição com racionalidade. Então isso que a gente está fazendo aqui, acho que é muito importante para tirar esses mitos.
Isso.
Eu já até coloquei isso. lá no meu Instagram também os 5 mitos do garantismo
isso,
penal.
Isso.
E um
isso,
deles é esse: você achar que garantismo é sinônimo de impunidade. E por
Exatamente.
Conta disso, você tem os garantistas de ocasião.
Sim. Exatamente.
É óbvio. É por causa dessa má compreensão, dessa compreensão equivocada da teoria, a gente tem essa situação dos garantistas de ocasião.
Exatamente, exatamente. E essa discussão que você traz, Ana, sobre o terrorismo, né? Assim, acho que vale a pena a gente trazer para os dias de hoje também, né? Porque, veja, Ulrich Beck, na década de 80, final de 80, ele lança o livro Sociedade de Risco,
Isso.
né? E esse livro é tão atual,
é
porque
verdade.
Assim, a gente vive hoje, né, numa sociedade marcada pela globalização, pelo desenvolvimento tecnológico, né, por um inimigo hoje que é um inimigo comum, digamos assim, né? Há um inimigo comum que deve ser combatido, e aqui a precisão gramatical mesmo numa lógica de guerra, não é? De um direito penal como instrumento de guerra, né? E que a gente às vezes fica... é essa sensação de medo, de insegurança constante, é. Né, que pauta o nosso mundo hoje, isso. E que a gente acha que é o direito penal, né, e portanto a minimização das garantias que vai resolver o nosso problema, que vai nos trazer essa tão sonhada sensação de segurança, isso. Né, que vai acabar com o medo, né, e justamente por isso eu penso eu, né, por conta desse sentimento tão constante que é propiciado pela lógica do modo de produção capitalista, não é? Que é propiciado pela revolução tecnológica, que é propiciado pela globalização, e que produz tudo isso, todo esse conjunto de fatores, produz em nós essa sensação de insegurança e de medo constante, a gente clama para o direito penal como se o direito penal fosse nos trazer a segurança e, em contrapartida, ou melhor, ainda nessa linha de raciocínio, a gente odeia falar em garantismo.
É.
Justamente exato. Por conta desse contexto isso. E por conta
é
também...
Contraditório,
é
né?
contraditório, isso. E por conta dessa má compreensão, né? De se confundir, como a professora Ana Cláudia bem colocou, se confundir garantismo com abolicionismo, entender que Ferraioli não é um legitimador do poder de punir, quando ele é, sim. Isso. Então, essas confusões, né? Traduzem em nós essa sensação de que, olha, garantismo não. Eu quero direito penal, eu quero punição, eu quero ampliar os delitos omissivos, isso. Eu quero maior pena, eu quero relativização de garantias, porque eu tenho um inimigo, e a ideia é essa mesmo, é uma lógica bélica. Eu tenho um inimigo que eu preciso combater.
Isso, e é o que vende.
E é o que vende, perfeito, Carol. E é o que vende, é o discurso que vende.
Exato.
Né? Tem uma, Ana, tem uma discussão, também queria te ouvir sobre isso. E ouvi também as minhas amigas aqui, que é sobre o artigo, né, 385 do Código de Processo Penal. Né? O artigo 385, para quem está nos ouvindo e quem ainda não teve a oportunidade de consultar, é aquele artigo que autoriza, né, o juiz condenar o sujeito mesmo diante de um pedido de absolvição do titular da ação penal, que é o Ministério Público. Né? Ana, o que é que o garantismo penal nos diz sobre isso?
Deixa eu só complementar, porque eu não sei se vocês ouviram, mas teve um ministro do STJ, um ministro que está até ajudando bastante, né, essas limitações de poder, não sei se vocês ouviram isso, mas ele falou assim, não, o 385, não, a gente pode sim o juiz condenar, ainda que o MP peça absolvição, não sei se você viu isso.
Não, acho
porque
que
o MP pode ter se esquecido.
Não vi.
E aí eu falei, não, assim, quem falou isso é alguém que realmente eu fiquei olhando assim. Porque aí eu fiquei pensando duas coisas. Se o MP, na fundamentação das alegações finais, pediu a condenação, não interessa muito o que está no pedido. Porque o que vale é a fundamentação. Uhum. E segundo, que peça copiada e colada é essa que o MP tem de pedir absolvição e deixou lá, né?
Esqueceu.
Pela cultura que a gente tem. Isso é uma brincadeira que eu fiz quando eu ouvi a fala, né, do ministro do STJ, esse aí que está corrigindo um monte de coisa. Ele disse assim, não, vamos manter a possibilidade, porque vai que ele esquece.
Esqueceu, não é mesmo?
E o MP, alguém que fez concurso, provas e títulos, que tem milhões, então só para pimentar aí a perna.
Então,
não sei se você ouviu isso, professora.
Eu ouvi. Vamos lá. O Ferraioli, ele trabalha a partir dos axiomas. Né? Então, ele no direito e razão, ele é... Eu tenho tempo para falar um pouquinho mais, porque...
Claro,
chegar
por
aí...
favor. Tá. Tem sim, tá, tem sim. Lá. Fala mais um pouquinho, sim.
Tá. O direito e razão, ele é dividido em cinco partes, ok? Isso. As três primeiras partes, que a gente chama de partes do fundamento da teoria do garantismo penal.
Perfeito.
Ferraioli, ele não descreve o modelo de direito como é. Ele prescreve um modelo de direito como deve ser.
Perfeito.
Como ele é positivista, ele separa moral e direito. Então, ele diz uma coisa é o que é, outra coisa é o que deve ser.
Perfeito.
Então, quando ele descreve, ou melhor, desculpa, quando ele prescreve o modelo de direito, ele diz assim, esse é o ideal. Tanto que ele diz, um modelo garantista é um modelo limite, é um modelo ideal. E, portanto, nunca 100% realizável. Você pode ter modelos mais ou menos garantistas. Então, você tem graus de garantismos. Mas você não pode dizer que você tem um modelo 100% garantista. Porque sempre vai ter, aquilo que o Zaffaroni fala, o estado de polícia dentro do estado de direito. O Ferraioli vai falar da mesma, isso de uma outra maneira. Então, nesses três primeiras partes, primeira parte, fundamentos epistemológicos, segunda parte, fundamentos axiológicos, terceira parte, fundamentos normativos. Ele prescreve esse modelo, que é o modelo SG, Sistema Garantista.
Perfeito.
Ele vai trabalhar a partir de axiomas, que é o que eu chamo de sarrafo do Ferraioli.
Sim.
São aqueles 10 para nós princípios.
Isso.
Sim. É, não há pena sem crime, não há crime sem lei, não há lei sem necessidade, não há necessidade sem ofensa, não há ofensa sem ação, não há ação sem culpa, não há culpa sem processo, não há processo sem acusação, não há acusação sem defesa. Mais ou menos.
Perfeito.
Eu não me esqueci de nenhum. Então, aqui são 6 de direito penal e 4 de processo penal. Beleza. A tua pergunta, eu preciso analisar esses 4 axiomas do processo penal.
Okay? Perfeito.
Dentro desses 4 axiomas do processo penal, existe um princípio básico para o Ferraioli, chamado tertietà, que é a imparcialidade do julgador.
Perfeito.
Só que é muito além do que aquilo que a gente imagina que seja imparcialidade.
Uhum.
Não é apenas o juiz não trocar mensagem com o membro do juiz. Isso é pressuposto.
Isso é o básico, né?
Mas é algo para muito além disso. Porque o fundamento ideológico da coisa é assim. Ferraioli vai dizer, olha, nós temos dois caminhos a seguir enquanto civilização, né? Enquanto humanidade. O caminho de que vai escolher a presunção da culpa, ou o caminho que vai escolher a presunção da inocência. Não tem meio termo.
Então,
ou você opta por um modelo de punição em que, para você, é mais vantajoso um inocente ser preso, ainda que nenhum culpado fique solto. Esse é o modelo da presunção da culpa. E o outro é o inverso.
Então,
ou, se você escolheu o primeiro, você escolheu a barbárie.
Uhum.
Se você escolheu o segundo, você escolheu a democracia e a civilização.
Perfeito.
Então, parece que no Brasil nós não temos dúvida em relação à escolha que foi feita pela Constituição de 88. Né?
Perfeito.
Então, o princípio da presunção de inocência, ele é muito mais que um princípio. Ele é uma escolha política.
Perfeito.
É uma escolha entre civilização ou barbárie. Se eu fiz essa escolha política, eu tenho um ônus a pagar. Ok? A democracia, ela exige ônus a pagar. Ela tem um preço. Que eu decido como civilização se eu quero pagar ou não.
Uhum.
Nós escolhemos pagar. Na Constituição de 88.
Uhum.
Então, o nosso preço é: nenhum inocente pode ser submetido ao processo penal. Ainda que, para isso, culpados fiquem soltos. Então, existe uma ideologia por trás, ok? Uma concepção política por trás, que vai fundamentar esses 4 axiomas. Então, a interceptar a imparcialidade do juiz, ela está para muito além daquilo que a gente vê nos livros tradicionais. Terzietà vem de terzo. Terzo, em italiano, é terceiro. Seria esse terceiro desinteressado. É o alinhamento. O juiz é aquela figura em relação à qual não há o menor interesse no resultado do processo, qualquer que seja. Portanto, 385 viola claramente isso aqui. Porque quando o juiz condena, mesmo o Ministério Público tendo retirado a acusação, ele claramente demonstra o interesse no processo.
Perfeito.
Eu não estou falando de interesse pessoal, eu estou falando de interesse nesse nível mais ideológico mesmo.
Perfeito.
Ele rompe a terceira. Então, na cabeça do Nietzsche Ferraioli, isso é absolutamente impossível. Não,
professora,
não tem como.
Aí eu vou te fazer uma pergunta do menino lá da sala. Mas, professora, não tem que combater o negócio do crime e da criminalidade? Para nossos ouvintes que, de repente, não estão no direito aí.
Então, vamos entender que a função do direito penal, desde quando ele nasce, e aqui eu não estou falando lá de Roma ou da idade, estou falando quando ele nasce enquanto instrumento de contenção da violência,
e
isso foi na Idade Moderna, isso foi na Revolução Francesa, ele nasce como contenção do poder. O direito penal, ele não se presta para combater coisa nenhuma, ele Exatamente. Se presta para garantir.
Isso.
Porque Perfeito. O poder já existe.
Exatamente.
Ele precisa ser controlado. Então, se você for para Cesare Beccaria, e é super atual, você Sim. vai ver que a colocação dos princípios ali por Beccaria são Uhum. todas no sentido de conter, de constranger, de limitar Uhum. o poder. Então, a gente precisa apenas mudar o foco, porque a Thaís falou uma coisa importante ainda há pouco. O processo penal virou sinônimo de eficiência de condenação.
Uhum.
Quando você pensa em processo penal eficiente, você pensa num processo penal que condena.
Uhum.
E um processo penal eficiente não é um processo penal que condena.
Uhum.
É um processo penal que garante.
Pelo contrário, exatamente.
Seja para condenar ou não.
Isso, isso, perfeito.
Eu lembro que tinha um advogado, quando eu fazia júri, e ele dizia assim, quando a Ana Cláudia sobe na tribuna e pede a condenação, não tem jeito. E assim, é porque eu fazia todo um crivo antes de chegar lá. Eu cansei de subir na tribuna para pedir absolvição. Então, quando eu pedi a condenação, é porque realmente eu estava convencida de que ali eu tinha elementos, Sim. eu tinha um estándar de prova suficiente para aquele pedido.
Perfeito.
É simples assim. Então, eficiência é isso. Eficiência é você garantir a verdade do processo. E aí eu vou entrar num tema meio espinhoso, mas só para deixar né? Porque a ideia de verdade para Ferraioli é uma verdade que deriva do contraditório.
Perfeito.
Uhum. É, a verdade uhum. é o acertamento do caso penal.
Uhum,
é por aí.
Uhum. Essa discussão sobre verdade, a gente agora no doutorado, lá na PUC do Rio Grande do Sul, na matéria, na cadeira do Auri, a gente discutiu exatamente essa discussão de verdade, se existem, né, duas verdades, né, quando na verdade uhum. a toda a doutrina processual penal, desde o século XX para cá, tem abandonado essa distinção entre uma verdade formal e uma verdade material, né, enfim. Mas é um terreno bem espinhoso mesmo Muito. Essa questão sobre a busca da verdade no processo penal. Bom, gente, lamentavelmente a gente está se caminhando aqui, Isso. né, pro final.
Como é que pode?
Como pode, né? Passa muito rápido. Não sei se vocês têm mais... Carol, tem mais alguma coisa que você Não. queira provocar a professora Ana Cláudia?
Na verdade, eu queria só... Eu anotei
Thaís.
Aqui. Ana, a professora estava falando e eu fiquei me lembrando de uma experiência que a gente teve no Chile, quando a gente foi fazer o curso de sistema acusatório
sim,
lá, né?
Sim.
E aí a gente falava muito, porque fulano é juiz garantista, o outro fulano é garantista. Eu me lembro de um juiz, olhou assim pra gente, um juiz chileno, e falou, como é? Tem juiz que não é garantista? Tipo assim, não é uma expressão retórica, juiz garantista? Veja, pra gente no Brasil, imagina o óbvio, né? O simples pra eles. E a gente olhou assim, olhou pra cara do outro e falou... Meu Deus, claro que é, deveria ser, uhum. né? Deveria ser uma expressão, juiz que garante, não é juiz, não é todo mundo juiz. E eu me lembro que esse mesmo magistrado falou, eu cheguei lá no aeroporto de São Paulo, tinha uns livros mais vendidos, na época isso era 2016, ou seja, a gente estava ali naquele momento histórico importante.
Sim.
E aí ele dizia assim, entre os livros mais vendidos tem um que tem um rosto de um juiz criminal. As pessoas no Brasil gostam do juiz criminal, porque aqui no Chile a gente não é... Nós não somos pessoas queridas, porque a gente garante, né, o direito do rapaz que subtraiu coisa do ônibus. Então, vocês gostam dos juízes criminais lá? Aí a gente foi explicar que era só aquele momento, que era aquele cidadão, que infelizmente muita coisa era parecida. Mas é só para agradecer. E aí, o convite de estar aqui, a oportunidade de estar aqui com Carol e Marina.
Muito interessante. Aprendi demais hoje.
Ana, querida, quero assim, do fundo dos nossos corações baianos, Isso. não é? Que falam mais do que qualquer palavra. Eu queria agradecer, em nome do Instituto Baiano de Direito Processual Penal, queria agradecer muitíssimo a sua valiosa participação aqui com a gente nesse IBADPPcast nova temporada, né? A gente vai agora estar iniciando hoje as gravações, vamos começar aí inaugurando uma nova temporada de videocast, agora os podcasts também são filmados. Então, queria agradecer muitíssimo, né? Você gentilmente aceitou o nosso convite, muito obrigada. A tua fala é muito importante, Ana. O Brasil e o mundo precisam ouvir você, precisam entender de uma vez por todas o que é o garantismo penal, qual a proposta do garantismo penal, entender quem é o professor Luiz Ferraioli. Então, assim, muito obrigada pelos seus estudos, né? Muito obrigada por estar aqui com a gente, por a gente poder ter conversado aqui esse tema tão palpitante. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço, é um prazer enorme estar com vocês. Tu sabes que a Bahia está no meu coração. Entre o Pará e a Bahia existem algumas coincidências, né? Algumas afinidades. E uma delas é o coração e a hospitalidade. Eu sempre sou muito bem recebida aí, tenho amigos queridos na Bahia, morro de saudade, amo esse lugar. Então é muito bom estar aqui com vocês, ouvir o sotaque de vocês, ainda pela telinha.
Querida, obrigada. Um beijo grande.
Muito obrigada, obrigada.
Gente. Beijo. Tchau, Ana. Um abraço.
Até a próxima, obrigado. Ana. Tchauzinho.
Frida ficou ali, né?